São 10 horas 33 minutos para você. Bom dia, você que nos ouve em todos os cantos deste Paraná, nesta segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Falta um meizinho só para o Natal e você, claro, já se prepara aí para o final do ano, para as férias, para o recesso, para as escalas aí de Natal e Ano Novo. Pois é, mais pé no chão, ainda estamos em novembro e está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira, que é o giro de informações do nosso estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Adolescente de 12 anos morre após ser atingido por carro enquanto andava de bicicleta. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da CBN em todo o estado, dentro do CBN Paraná. Murilo Especote Pereira, de 12 anos, morreu após ser atingido por um carro enquanto brincava na rua em um bairro do município de Laranjeiras do Sul, região central do estado. Segundo uma testemunha, o adolescente estava andando de bicicleta quando foi atingido por um carro que estava supostamente em alta velocidade. O motorista fugiu sem prestar socorro e está sendo procurado pela polícia. O fato foi na tarde de sábado, por volta das 3 horas, na esquina das ruas Vereador Antônio Ribeiro de Oliveira e Padre Paulo Schneider, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A princípio, o motorista estava na preferencial. De acordo com os moradores da região, várias crianças e adolescentes brincavam na rua no momento do acidente. O homem, que foi a testemunha, chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que prestou os primeiros atendimentos e levou Murilo para o hospital, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar também esteve no local e afirma que encontrou imagens de câmeras de segurança que mostram o motorista do carro fugindo após o acidente. Os policiais fizeram o patrulhamento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo, sem intenção de matar, na direção de veículo. A pena prevista para esse crime é de 2 a 4 anos de prisão e suspensão da habilitação, mas pode ser aumentada de um terço à metade devido ao fato do motorista ter deixado de prestar socorro à vítima. O corpo do adolescente foi levado ao Instituto Médico Legal e, após a liberação, será velado aí na capela mortuária da cidade. Vale lembrar que, independentemente se estava na preferência ou não, o motorista envolvido no acidente, quando é contra um veículo, principalmente de menor segurança, que é o caso de uma bicicleta, precisa parar para prestar socorro e ajudar em qualquer situação, independentemente se está certo ou errado, mas há testemunhas falando que ele estava também em alta velocidade, muito acima do permitido para aquela via, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, isso é o mínimo que se espera de um ser humano. Não há desculpas para fugir de um local de um acidente, de um atropelamento, de uma colisão, como fez esse motorista e como costumam fazer motoristas envolvidos em atropelamentos. Agora são 10h36 e um motociclista morreu em um acidente de trânsito em Cascavel. O motorista envolvido na colisão fugiu, olha aí, sem prestar socorro. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. O acidente envolvendo uma moto e uma caminhonete aconteceu na madrugada desta segunda-feira, por volta das 13h40 da manhã, no cruzamento das ruas Padre Carlos Nitzko com a rua Padre Carlos Nepel, vias controladas por semáforo no bairro Maria Luísa, aqui em Cascavel. O motociclista era vigilante em uma empresa de monitoramento. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. As imagens são impressionantes. Após atingir a moto, a caminhonete passa por cima do motociclista e a moto ainda foi arrastada por alguns metros. Com o impacto do veículo com o asfalto, chegou a sair faísca. O condutor da moto, vigilante, que foi identificado como Edson Aparecido Canabarra de Oliveira, de 34 anos, sofreu ferimentos gravíssimos e acabou morrendo no local do acidente. Após a colisão, o motorista da caminhonete abandonou o veículo e fugiu do local. Segundo a Polícia Militar, a caminhonete foi localizada em área de mata. Assim que identificado, o motorista será responsabilizado por não ter prestado socorro à vítima. A polícia científica foi acionada e fez a perícia no local e também a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. A caminhonete foi apreendida e vai passar por perícia. A Polícia Civil está agora no comando das investigações e até o momento, segundo as últimas atualizações, o motorista ainda não havia se apresentado na delegacia. Volto com você, Luciano.
10h38, obrigado pelas suas informações. Mais uma, né? Motociclista então morreu nesse acidente de trânsito e o outro envolvido no acidente deu no pé. Queda de rochas interdita totalmente a BR-277 em Morretes, no litoral do estado, no sentido Paranaguá. Neste momento, motoristas encontram, têm a opção de um desvio no sentido oposto para chegarem até o litoral. Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Bruno. Bom, daqui a pouco a gente tenta restabelecer a conexão.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todo mundo que acompanha.
Agora sim, Bruno.
No CBN Paraná, exatamente, a BR-277 precisou ser interditada durante a madrugada desta segunda-feira, justamente por conta de um deslizamento de rochas na altura do quilômetro 43 em Morretes, litoral do Paraná, sentido litoral do Paraná. De acordo com a concessionária, que teve início por volta das 4 horas da manhã, mas por volta das 6-7 horas da manhã, houve aí a desinterdição do sentido Paranaguá, porém por um desvio que foi realizado pela pista contrária. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi feito um desvio provisório de cerca de 200 metros na pista sentido Curitiba, ou seja, do quilômetro 41,9 ao 41,7, da mesma forma que nós tivemos em acidentes geológicos que aconteceram anteriormente na região. Equipes da concessionária fazem a limpeza da rodovia, será feito ainda um levantamento geológico no local e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda hoje pode acontecer a liberação de parte da pista sentido Paranaguá. Por enquanto, a pista, que tem duas faixas e um acostamento sentido Paranaguá, segue interditada, mas para que o fluxo de veículos não seja interrompido no sentido Paranaguá, o que foi feito, então, é um desvio na pista contrária. Uma faixa subindo para Curitiba e uma faixa descendo para o litoral. Os usuários que passam pela Praça de Pedágio de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, são avisados sobre a situação. E por que a importância do aviso? Isso por conta da lentidão. Segundo a concessionária divulgou ainda há pouco em um boletim, o congestionamento no sentido praias chega a 8 quilômetros. No sentido capital, não há congestionamento, informações que temos de momento. Então, o que sabemos é que equipes da concessionária estão efetuando a limpeza da rodovia para a retirada das rochas, das pedras que caíram no local, e um estudo geológico será feito ali na altura do quilômetro 43, onde aconteceu este incidente. Lembrando, foi durante a madrugada, por volta das 4 horas da manhã. A rodovia chegou a ser totalmente interditada, mas depois liberada por meio desta iniciativa de se utilizar a pista que sobe para Curitiba como um formato de pista simples, uma que desce e uma que sobe, para facilitar o escoamento do trânsito. Mesmo assim, condutores que passam pela região, que vão para o litoral do Paraná, precisam redobrar a atenção e ter paciência. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas suas informações e orientações a você que pega a BR-277 sentido praias do Paraná. Um supermercado foi condenado a pagar indenização para um cliente acusado de furtar um chinelo. Isso foi em Marialva. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, que fica ali na região, tem as informações. Marialva fica na região de Maringá. A Brenda tem as informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. E para quem acompanha a gente também, essa ação teve início lá em 2019, quando um jovem que estava calçando um chinelo de dedo e estava levando uma chuteira debaixo do braço foi acusado de furto em um supermercado de Marialva. Esse jovem estava voltando de uma partida de futebol com amigos, usava o chinelo que foi comprado pela mãe dele dias antes. Mesmo sem qualquer indício de furto, a fiscal do supermercado questionou o cliente quando ele estava no caixa. Ela perguntou se os chinelos já estavam, se os chinelos que ele usava eram furtados da prateleira, já que ele estava carregando as chuteiras. O autor da ação teve direito à assistência judiciária gratuita. O valor da causa foi estipulado em 2019 em quase R$ 40 mil, R$ 39.920. E na decisão, o juiz de Marialva, de Ivanir Sestari, da comarca de Maringá, determinou o pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 15 mil. Para a justiça, o jovem foi abordado em função da cor de pele e também da condição social. O juiz, inclusive, escreveu na sentença que a abordagem de qualquer cliente somente se justifica se houver fundada suspeita de alguma ilegalidade, o que absolutamente não ocorreu, porque nem mesmo havia indício de furto nesse caso. A exceção da predileção de se abordar sem maiores critérios um jovem de cor escura e pobre, já que se desconfia se fosse o contrário, se ele fosse rico, bem vestido, branco, possivelmente isso não teria acontecido. Essa foi a fala do juiz e saiu então essa condenação para o supermercado. Nós entramos em contato com a defesa do supermercado, mas ainda não tivemos retorno. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Então, por enquanto, ainda sem retorno deste supermercado, condenado a pagar uma indenização para uma cliente acusada de furtar um chinelo, para um cliente, né, acusado de furtar um chinelo lá em Marialva. Uma escola em Cambé terá vídeo monitoramento e reconhecimento facial. O projeto tem como objetivo tornar o ambiente escolar mais seguro e tecnológico também. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Essa escola já está com esse vídeo monitoramento funcionando, tem reconhecimento facial dos alunos, professores e também funcionários. O projeto Escola Inteligente e Segura tem o objetivo de tornar esse ambiente escolar mais seguro e tecnológico por meio do vídeo monitoramento. A escola do Santo Amaro foi escolhida por ser a maior da rede municipal. Ao todo são 677 crianças, 57 professores e 16 funcionários. Com isso, está sendo introduzido o controle facial como uma ferramenta para reduzir a evasão escolar, com controle maior da frequência dos alunos, otimizar os gastos com a merenda, evitando desperdícios, por exemplo, e auxiliando na gestão de programas de auxílio governamental. Além disso, a tecnologia implementada promete dar segurança para os alunos. Uma torre de monitoramento integrado com a Polícia Militar e a Prefeitura, além de circuito de imagens, garantindo a tranquilidade dos pais enquanto os alunos estão na escola. Então, essa escola já está, é a única de Cambé, com esse novo sistema. Luciano.
Muito obrigado, legal. Então, um sistema aí que traz segurança, traz tecnologia, sempre é bem-vindo para o ambiente escolar, pode servir de inspiração para outras instituições de ensino pelo Estado. Obrigado, Cláudia, pelas informações e assim encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A você, muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.